mas não crer no fim. O fim do amor, oh não. Alguma dor, talvez sim. Que a luz nasce na escuridão. Guarde tudo em seu coração.
Paulinho, Maurício e Dose Dupla. Dose Dupla. Dupla.
Drão. O amor da gente é como um drão. Semente de ilusão tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura, dura caminhada pela estrada escura. Drão, não pense na separação, não despedace o coração. Infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura, cama de tatame pela vida fora. Os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive, morre pão.
Sucesso! Show e Companhia destaca!
Dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não, não. Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete. Tenta não ver que enlouquece. Na barra pesada, e se nunca mais te encontrei. Nada adianta e não tem disfarce pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece bem. Quase tudo tem. Sem disfarce, não. Pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece bem.
Está ouvindo Show e Companhia com Paulinho Maurício na Rádio Cidade.
Say, baby. Maurício na Rádio Cidade. Credibilidade é tudo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitão. Tex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos, Pelegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
AJ Comércio de Bebidas, distribuição de água mineral para empresas, galões de 10 e 20 litros, venda de água mineral natural e com gás em garrafinhas descartáveis e mais, Aquamix, soda sem açúcar, cervejas e carvão. AJ Comércio de Bebidas, Rua China, número 16, travessa da Rua Messina, no Jardim Bizarro. Faça sua encomenda pelos telefones e o WhatsApp 11 966 387997. AJ Comércio de Bebidas 11 966 387997.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
27 de julho, dia do motociclista. A gente fala motoqueiro às vezes. Popularmente, motociclista é visto como condutor consciente que respeita as leis, usa equipamentos de segurança e pilota por hobby ou por transporte responsável. Já o motoqueiro, há uma avaliação popular de que é associado ao piloto imprudente que comete infrações e desrespeita as regras. Em Jundiaí, a figura do motociclista ou motoqueiro é muito importante. Jundiaí tem 64.871 motocicletas emplacadas. Isso em 31 de dezembro de 25. Vamos repetir o número. Jundiaí, 64.871 motos. Em 2002, Jundiaí tinha menos de 20 mil motos emplacadas. Veja só, por tipo de veículos, as motos só perdem pela quantidade de automóveis. O primeiro é automóveis. 240 mil automóveis aproximadamente tem Jundiaí, contra 64.871 motos. Esses dados são do Ciretran, Brasília. Parabéns aos motociclistas de Jundiaí.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício.
No Show e Companhia, as mais do dia. Medalha de bronze.
Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu lição de tentar te esquecer. Eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé, mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser, mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece, tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei, sumi com seu contato, apaguei, mas na missão de tentar te esquecer eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé, mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser, mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que cê não vale nada,
que no meu quarto cê não põe mais o pé,
mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser, mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Medalha de prata.
A gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô. Cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar.
Quase que automaticamente
invade a minha mente, flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar. Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô. Tô aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar.
Automaticamente invade a minha mente,
flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar.
Automaticamente
nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sente saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. A gente é trouxa e sente saudade. Fazer o quê?
Medalha de ouro, campeoníssima.
E que é isso, meu irmão?
Senta aqui, é bem melhor a gente conversar. Olha pra nós, tenta reparar. O nosso tempo já chegou ao fim. Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, querer parar nem sempre é desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São deixas pro amor de placa.
Pedras e danos pra nós, ninguém mais. Já nos tornamos amantes demais. Por egoísmo, por nada. No coração, tanta mágoa. Quantas que a gente fez até o amor morrer.
Senta aqui. Bem melhor a gente conversar. Olha pra nós e tenta reparar que o nosso tempo já chegou ao fim.
Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, querer parar nem sempre é desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São tempos pro amor e pra você
nesse ano. Nós ninguém mais.
Oh yeah.
Já nos tornamos amantes de paz. Por egoísmo, por nada. No coração tanta mágoa. Das que a gente fez até o
aí, gente, final de programa, medalha de ouro para Sorriso Maroto e Ferrugem. Perdas e Danos, Tiaguinho, Pensamentos Intrusivos, Péricles e Ana Castela. Ana Castela que fez um grande show, né, ontem, fechando a festa julina, aquela coisa toda, sempre maravilhosa. Simplesmente acontece. Gente, final de programa, o show volta amanhã, se Deus quiser. Agora, o Ação e Informação, segunda edição, trabalho claro de todo o departamento de jornalismo da nossa Rádio Cidade. Vou mais volto. Jundiaí!
Paulinho Maurício!
Me faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo!
Todo mundo ouve!
Rádio Cidade, Jundiaí!
Tô atrasado. Rádio. Trânsito parado. Rádio. Trabalhando. Rádio.
faxina com um show particular. Rádio, sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, agora 5 horas, mais um minuto.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques desta edição você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zilo.
Presidente da China, Xi Jinping, diz que país apoia o Brasil na rejeição à interferência externa. Ministro do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral defende resposta dura do TSE a ataques a urnas e a missão dos Estados Unidos para questionar sistema eleitoral brasileiro. Começa o financiamento de moto e bicicleta pelo programa Move Brasil. Embaixador da Argentina no Brasil é convocado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após falas ofensivas de Javier Milei em ato público em São Paulo. Jundiaí realiza mesmo patrimônio histórico e cultural em agosto.
Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho, no ar, o Ação Informação, segunda edição, trabalho todo o Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Helena, voz da notícia do Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidlin, eu sou Paulinho Maurício, Ação Informação está no ar, são 5 horas mais 3 minutos.
A previsão do tempo.
Amanhã, terça-feira, aqui em Jundiaí, região metropolitana, tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo, mínima de 12 e a máxima podendo chegar aos 26 graus. Final de tarde ensolarado, um tempo gostoso neste veranico no inverno brasileiro. Os termômetros registram aqui na região central, os termômetros marcam 25 graus. Agora, 5:03.
O presidente da China, Xi Jinping, declarou seu apoio ao Brasil diante das tentativas de interferência do governo Trump nas eleições brasileiras. Em conversa telefônica com o presidente da República na noite deste domingo, Xi rejeitou a interferência externa no processo eleitoral brasileiro e disse estar pronto para apoiar o governo brasileiro, segundo a agência de notícias estatal Xinhua. Na conversa com o presidente brasileiro, também falaram sobre fortalecer a coordenação estratégica bilateral e multilateral entre os dois países, além da aceleração das negociações para um acordo entre o Mercosul e a China, ainda segundo a agência chinesa. Xi Jinping enfatizou que, diante das novas circunstâncias e desafios, a China e o Brasil, como membros importantes do Sul Global, devem posicionar firmemente ao lado da justiça histórica e do progresso da civilização, desempenhando um papel construtivo ainda maior na reforma e no aprimoramento do sistema de governança global e na defesa da equidade e da justiça internacionais. Segundo ainda o presidente da China, o país valoriza profundamente o status internacional e a importante influência do Brasil, apoia o país na salvaguarda de sua soberania e independência, opõe-se à interferência externa e contribuirá para a manutenção da paz e da estabilidade regional e global.
Olha, o episódio dos vistos negados pelo Itamaraty a dois assessores do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, gerou uma reação muito negativa dentro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ministros das duas cortes defendem que o presidente do TSE, Nunes Marques, condene duramente os últimos ataques às urnas eletrônicas e à missão dos Estados Unidos que viria ao Brasil para minar o sistema eleitoral brasileiro. Que absurdo, né? Na avaliação desses magistrados, a nota divulgada pela equipe de Nunes Marques foi considerada tímida e fraca, que não refletiria a gravidade do momento. expectativa é que o presidente do TSE também mande esse recado na reunião com embaixadores agendada para depois do recesso do judiciário. Segundo reportagem do jornal americano The Washington Post, os dois funcionários de alto nível do Departamento de Estado dos Estados Unidos iriam ao Brasil para levantar dúvidas sobre a integridade e confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Os dois pediram audiência com Nunes Marques, mas que não foi agendada por conta do recesso do judiciário. Mesmo assim, mantiveram a viagem para encontros com lideranças políticas e religiosas. Um deles já foi enviado em missão a outros países para apoiar candidaturas e tentar influenciar no processo eleitoral local. Olha o que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos, né? Os Estados Unidos querendo mandar em PIX, sempre colocando sob júdice o sistema eleitoral brasileiro, que é um dos mais modernos do mundo e antifraude total, está mais do que provado por todos os testes que são feitos, e aí ficam criando esse monstro onde não existe e com interferência americana. Eles querem é outra coisa, essa é a verdade. Infelizmente, estamos aí tendo que conviver com esse tipo de situação lamentável, ameaçando inclusive a nossa soberania.
As agências bancárias e instituições financeiras credenciadas começam a oferecer a partir desta segunda-feira as linhas de financiamento de moto, motoneta, ciclomotor ou bicicleta elétrica produzido no país com condições facilitadas pelo programa Move Brasil. A política pública permite que entregadores, ciclistas, moto-apps, moto-taxistas e moto-fretistas profissionais acessem financiamento para trocar seus veículos por modelos novos e mais sustentáveis. Para fazer o pedido de financiamento, é necessário já estar cadastrado no programa por meio da conta gov.br. Também é necessário já ter recebido a confirmação de que é elegível ao Move Brasil, emitida em até 5 dias úteis. Após essas etapas, o trabalhador já pode ir à Caixa, Banco do Brasil, outra instituição financeira credenciada para análise de crédito e contratação do financiamento. É necessário que o veículo escolhido para financiar seja produzido no Brasil a partir de 2024. De acordo com as regras do programa, o recurso é liberado diretamente ao fornecedor do bem. A aprovação do financiamento é sujeita à análise de crédito do banco ou instituição financeira que define os documentos necessários para o pedido de financiamento. Após a contratação, o trabalhador só começará a pagar as parcelas em 60 dias. E o prazo para pagar o valor adquirido é de até 4 anos, com juros de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres.
Muito bem, são 5:08, o Ação Informação decolou, está no ar. Fazer um intervalo, voltamos em instantes. Aguarde!
Ação e Informação, segunda edição. Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Tirapina 1225, telefone 4582-5552, WhatsApp 99655-7907, nas redes sociais Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Evoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Ação e Informação, segunda edição.
Estamos de volta, hein? 5:10. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou neste domingo o embaixador da Argentina no país, Daniel Raimondi, e transmitiu ao diplomata estrangeiro a repulsa do governo brasileiro à fala do presidente argentino Javier Milei, né? Feita durante a visita do chefe de Estado a São Paulo em ato político. Aliás, se Milei aí, eu vou falar pra você, o povo da Argentina saiu às ruas aí, protestando contra o governo do Milei, que está realmente levando a Argentina à bancarrota, né? Não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário e ao povo brasileiro, diz a nota. Na diplomacia, o ato de convocar o embaixador de país estrangeiro expressa descontentamento em relação ao governo que ele representa. Além de convocar o embaixador da Argentina no Brasil, Itamaraty também chamou ao Brasil o representante brasileiro em Buenos Aires, o Júlio Bittelli. Reunião do chanceler Mauro Vieira com Bittelli deve correr já nos próximos dias.
A Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí realizou o mês do Patrimônio Histórico e Cultural em agosto, com a programação especial e gratuita, voltada a públicos de todas as idades. As atividades começam já no dia 1º de agosto, com as caminhadas mediadas pela Vila Arnes, e seguem ao longo do mês com uma agenda diversificada, que inclui novas caminhadas, apresentações teatrais, intervenções artísticas, palestras, roda de conversa com esse Roberto e Companhia Paulista, também o Fórum Municipal dos Blocos Carnavalescos e o segundo Festival Expressa de Cultura Popular. A programação completa pode ser conferida na agenda cultural, disponível no portal da Secretaria de Cultura de Jundiaí.
Bom, são 5:12, microfone aberto para Milena Abreu.
O governo federal prorrogou por mais 30 dias o subsídio de 44 centavos do litro de gasolina para conter a disparada dos preços nos postos de combustíveis de todo o país. A medida, que começou a valer no dia 25 de maio, perderia a validade no último sábado, mas foi estendida por mais 30 dias a partir de domingo, 26 de julho, após a nova alta do preço do petróleo no mercado internacional, provocada pelo agravamento dos conflitos militares no Oriente Médio. A subvenção econômica funciona como um desconto que é aplicado diretamente nas refinarias e importadores para evitar que o encarecimento do barril seja repassado integralmente aos motoristas. Além da gasolina, o desconto de R$ 1,02 por litro de óleo diesel também continua garantido depois que o Congresso Nacional prorrogou no último dia 16, por mais 60 dias, a medida provisória que instituiu a subvenção. E vale lembrar que, como alternativa complementar para baratear os custos na bomba e reduzir a dependência do petróleo importado, o governo brasileiro também aumentou temporariamente a mistura de etanol anidro na gasolina para 32%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5:14.
Boletim esportivo.
Flaco Lopes está de volta ao Palmeiras. Ele se reapresentou na
ciência de que beber e dirigir coloca sua vida e das outras pessoas em risco. Por isso, insistimos em alertar a população sobre essa grave atitude. Adote essa ideia e seja prudente.
São dezenas de campanhas disponíveis dos mais variados temas para você utilizar quando e como quiser. Agora, ouça um exemplo de programete atualizado diariamente em nossa biblioteca de áudios.
Confira agora a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Região Sul.
Nesta segunda-feira, 27 de julho, na região sul, uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão.
Tem pontos, né? Mas se tivesse ganho ontem, podia estar com 9, respirando mais tranquilo.
É, faz parte, né? Não dá pra ficar, sei, passar invicto um torneio grande como esse, vai tropeçar, enfim. Mas o importante é que o Palmeiras não perde muito essa gordura. Claro, né? Se abrisse 9 pontos, abrisse 12, quanto mais, melhor. São pontos corridos. Mas, pô, 6 pontos de diferença pro segundo colocado numa rodada em que o time perdeu, cara, tá de bom tamanho, né? O Palmeiras pode se dar, entre aspas, privilégio, entre aspas, né, de deixar escapar uma coisa ou outra, porque não tem como manter aí o 100%, enfim. Agora, sem dúvida, foi uma falha monstro que o Carlos Miguel não costuma ter, né, mas infelicidade de goleiros, né, isso acontece com qualquer um, né, todo mundo tá sujeito a esse tipo de situação, mas foi uma falha bizonha, foi, mas enfim, faz parte do futebol. Nesse nosso bloco, a gente traz a Daniele Esperon.
O Corinthians goleou Vitória por 4 a 0 neste domingo no Canindé pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A grande destaque da partida foi Vicky Albuquerque, autora de 2 gols. Robledo e Ariel Godoy completaram o placar em um jogo de amplo domínio da equipe paulista, que retomou a competição após a pausa e manteve a boa fase na luta pelas primeiras posições da tabela. Juventude e Ferroviária empataram sem gols em uma partida equilibrada. O Juventude começou melhor, mas parou na goleira Luciana. Enquanto a Ferroviária cresceu no segundo tempo, criou as melhores chances e esbarrou em grandes defesas de Thaís Amorim em 2 bolas na trave. O jogo também ficou marcado pela expulsão de Gil Oliveira, do Juventude, por reclamação após deixar o campo lesionada, o que exigiu a intervenção da Polícia Militar. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro Feminino, Joyce Santos.
Legal, Joyce. Joyce Santos participando. Zilo!
O Corinthians, o seu Corinthians se acertou com metas de paz para a renovação de contrato. O holandês, que tem vínculo apenas até o final deste mês, agora permanecerá por mais pelo menos 2 anos. De acordo com o jornalista, ele aceitou a redução drástica nos investimentos mensais para se adequar à realidade financeira do clube. A negociação, que deve ser oficializada em breve, precisa ser fechada logo, também para não correr o risco do camisa 10 não poder atuar por conta dos transferbans que o clube sofreu. Se renovar antes do dia 31 de julho, está liberado para jogar. Caso seu contrato seja registrado apenas depois disso, configura um novo vínculo, que no momento pode ler no pedido de inscrever atletas seria um problema. Corinthians trabalha para ter vences no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, domingo dia 2, em Porto Alegre. A partida será às 7:30 da noite no Beira Rio, em Porto Alegre. O Timão empatou com o Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo em 1-1.
É isso aí, empatou ontem, enfim, é o Corinthians que está aí, acho que em nono na competição, enfim, precisa pontuar, né? Põe bem Copa do Brasil agora no final de semana, enfim, é os campeonatos que estão voltando pós Copa do Mundo. Bom, fechamos nosso bloco de esportes, lembrando que conteúdo das demais equipes você tem no Cidade Esportiva, que é comandado pelo Zilo e começa às 6, tá bom? 5:18, faz um intervalo, o Ação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, estamos de volta. São 5 horas e 20 minutos. Olha, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou hoje que se reunirá com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, no final desse mês, para tratar das novas tarifas comerciais contra o Brasil. Disse esperar uma definição somente depois das eleições de outubro. A conversa se dará às margens do encontro de ministros das Finanças do G20 na Carolina do Norte entre 31 de agosto e 1º de setembro. Durigan declarou ainda que o tarifaço promovido pelo governo de Donald Trump é um completo absurdo e se caracteriza como uma interferência externa indevida. A nova taxa de 25% aplicada pela Casa Branca entrou em vigor na última quarta-feira, dia 22.
E o Fundo Social de Solidariedade, o Departamento de Bem-Estar Animal, DEBEI, aqui de Jundiaí, segue mobilizando a população por meio da campanha de inverno PET, que arrecada roupinhas, cobertores, camisas de toalhas em bom estado para cães e gatos, atendidos pelos programas sociais do município e por protetores independentes. As doações podem ser entregues em 3 pontos de arrecadação: Fundo Social de Solidariedade, localizado na Avenida Dona Manuela Lacerda de Vergueiro, sem número, portão 3, em Gabaú; Departamento do Bem-Estar Animal, Rua Abraão Farrão 8, Chácara São Francisco, e no Paço Municipal, na Avenida da Liberdade, sem número, Jardim Botânico. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com o Fundo Social. O telefone é 11-4589-6316. 4589-6316, ou com o DEBEA pelos números 11-4589-9306, prefixo 11, e 11 também 4589-9307, para obter mais informações.
522, hein, nessa, Alan Barbosa.
Congressistas republicanos dos Estados Unidos enviaram carta ao presidente Donald Trump pedindo sanções comerciais ao Brasil caso o Congresso brasileiro aprove um projeto de lei que cria regras de fiscalização da concorrência de grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. O argumento estadunidense é que a norma vai onerar plataformas digitais dos Estados Unidos com um novo regime regulatório. A Coalizão Direitos na Rede é uma das entidades brasileiras que defendem a regulação na expectativa da diminuição do monopólio no setor. Para o coordenador do Programa de Ecossistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da Artigo 19, André Bozelli, a abertura para a concorrência também possibilita o desenvolvimento tecnológico do país.
A ideia é essa, mas não necessariamente só com essa perspectiva de fomentar a indústria nacional. É claro que isso é positivo, mas a ideia é abrir a concorrência, né? Fazer com que mercados hoje muito concentrados deixem de ser. Fazer com que agentes econômicos que queiram entrar nesse mercado e não conseguem porque os demais agentes adotam certas práticas, isso faria então com que essa possibilidade passasse a existir, né? Espaço, portanto, sim, para o desenvolvimento de tecnologia nacional, mas não somente.
As três principais Big Techs dos Estados Unidos são a Apple, a Microsoft e o Google. O projeto cria a Superintendência de Mercados Digitais na estrutura do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, com a função de monitorar o mercado digital e impor obrigações preventivas contra abusos ou danos evidentes da concorrência. De acordo com Bozelli, apesar de a proposta não regular o conteúdo das plataformas, a concorrência pode contribuir indiretamente para isso.
O modelo de negócio dessas grandes empresas interfere no tipo de conteúdo que elas incentivam produzir e que elas disseminam, né? Então, estou falando basicamente, né, dessas métricas de engajamento e assim por diante, né? Então, várias pesquisas já demonstram, e isso não é novo, que conteúdos, né, mais virais, né, conteúdos que engajam pelas emoções, pelos sentimentos, têm maior chance de êxito. E, infelizmente, esses conteúdos costumam ser desinformação, discurso de ódio e assim por diante.
O projeto de lei 4.675 de 2025 tramita em regime de urgência na Câmara, aguardando o presidente da Casa, deputado Hugo Mota, colocar em votação. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
5:25.
Polícia.
Uma colisão frontal entre um Chevrolet Shelby e uma van da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Rubim deixou 5 pessoas mortas e ao menos 6 feridas na manhã de hoje na BR-116, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 4 ocupantes do Celta morreram ainda no local. A quinta vítima fatal era uma passageira da van. Ao todo, 3 mulheres e 2 homens perderam a vida. Passageira da van que morreu foi identificada como Simone Pereira Santos, servidora da prefeitura de Rubim. Os 4 ocupantes do Celta seriam moradores da região de Padre Paraíso, estariam retornando de uma festa quando ocorreu a batida. Apesar dos indícios iniciais, a dinâmica do acidente será determinada pela perícia da Polícia Civil. Já segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho onde aconteceu o acidente não é considerado crítico para ocorrências desse tipo, embora a BR-116 apresente em curvas, aclives e declives ao longo da região.
Pode seguir, viu, Zilo?
Um ônibus pegou fogo e mobilizou equipes da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros na marginal do Rio Jundiaí, em Várzea Paulista, na manhã de hoje. Segundo a empresa responsável pelo veículo, o motorista levava o ônibus vazio para a garagem quando o incêndio começou. Apesar dos estragos, ainda bem, né? O motorista não teve ferimentos. Eu vi as cenas, era de assustar, viu? O incêndio foi controlado pelos bombeiros e agentes da Defesa Civil. Conforme a prefeitura, o incêndio foi provocado por um problema no sistema elétrico do veículo. Uma faixa foi interditada para a retirada do veículo, sem prejuízos significativos à circulação, de acordo com a prefeitura lá de Várzea Paulista.
Maravilha. Bom, fechamos, né, nosso bloco de polícia. São 5:27. O Ação e Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,99. Azeite Andorinha extra virgem vidro 500ml 24,49. Leite condensado Nestlé moça lata 395g 6,98. Chocolate Milka barra 87g 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. 2 super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de 2 dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Vivendo e aprendendo a jogar.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, são 5:29 no nosso Ação e Informação. Varejo alimentar encontra dificuldade na contratação de funcionários. Esse é o nosso assunto agora.
Entrevista.
E o nosso contato com o Dr. Álvaro Furtado, presidente do Sincovaga, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo. Doutor Álvaro, como é que está o senhor? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho. Prazer em falar com você outra vez.
Alegria toda nossa, desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Doutor Álvaro, muito obrigado. Bom, antes da gente entrar no assunto da nosso, o mote principal aqui da nossa conversa, doutor Álvaro, como que foi o setor, o segmento nesse primeiro semestre? Qual a avaliação?
Bom, eu vou fazer uma consideração antecedente. Nós estamos vivendo, o comércio em geral, não só o nosso, uma crise de empregabilidade, em função de que as pessoas não querem trabalhar, principalmente trabalhar 7 dias por semana, com uma folga no meio da semana, que é a folga do descanso semanal remunerado. Isso é um processo que vem ganhando corpo e que transformou vagas abertas em vagas que não se preenchem. Uhum. Isso não é deste ano passado, já vem vindo. É um processo crescente. A mídia tem divulgado, e não é errado nada, um número fantástico de vagas em não preenchidas pelas empresas de gêneros alimentícios. Fala-se no Brasil um número aproximado de 300 mil a nível Brasil. Aqui no estado de São Paulo se estima um número aproximadamente de 70 mil empresas e 70 mil vagas que nós não conseguimos preencher.
Quer dizer, números importantes, e isso acaba refletindo como um todo no primeiro semestre?
Não é exclusivamente no segmento de gêneros alimentícios. Todos os segmentos de comércio e serviços estão sofrendo a dificuldade para contratar pessoal. Seja porque falta mão de obra especializada num aspecto, seja porque não tem nem mão de obra desqualificada ou de baixa qualificação para você contratar. Entendi. Você não consegue. Vou dar um exemplo para você. Uhum. A capital de São Paulo, uma cidade mais cara do Brasil. O piso salarial de um empregado no comércio de alimentícios é de R$ 2.100. Se você deduzir a previdência e tudo mais, ele recebe menos de R$ 2.000 no fim do mês. Esse dinheiro é considerado pouco. Esse é o máximo que as empresas puderam pagar a partir da convenção de setembro do ano passado e que vai vencer agora no dia 31 de agosto. Uhum. Então, nós vivemos essa crise. E é uma crise muito grave. Muito grave. E agora, nós estamos vivendo um dado novo da crise, que é a possibilidade da redução da jornada. Possibilidade, eu falo, porque nós não sabemos aonde vai terminar esse processo.
Uhum.
Existe uma discussão legislativa, ou seja, na Câmara dos Deputados, e agora vai para o Senado, sobre a redução da jornada do regime 6x1, de alguma maneira, o trabalhador trabalhar apenas 3 dias e folgar 2 dias. E com isso, a gente está tendo uma porção de movimentações. Ainda nós não sabemos se isso vai ser decidido esse ano, porque foi aprovado na Câmara e, como obrigatório, vou estar andando no Senado. Mas ainda não começou a discussão no Senado. Talvez comece agora em agosto, quando terminou o recesso parlamentar.
Tá.
É uma mudança que, inclusive, vai mexer na Constituição Federal. Uhum. Vai definir isso. Que nós achamos um grave equívoco, mas é o fato.
Isso que eu ia perguntar para o senhor, como que o segmento vê, o setor vê, esse hipotético fim, ou pelo menos todo esse imbróglio do fim da escala 6x1, quer dizer, como que o segmento está encarando isso, doutor?
Veja, ninguém pode ser contra o objetivo de dar mais descanso para o empregado. Todavia, isso tem custo para ele, empregado, custo para a empresa e custo para a sociedade. Tudo isso tem que ser mensurado. Outra coisa, você fazer definir um único número, ignora uma coisa chamada realidade. Nós temos atividades empresariais de baixa uso de mão de obra, temos atividades de alta uso de mão de obra, temos atividades com um trabalho intensivo, como é o nosso, de domingo a domingo, não pode parar porque está se fornecendo alimento. E tem atividades que já tem hoje outro regime, por exemplo, o pessoal da saúde trabalha no regime 12x36, adequado à Constituição atual. Então, nós achamos que a solução para esse problema tem que ser feita através de negociação salarial, negociação entre os empregados e as categorias, através de suas representações sindicais.